Pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre essa situação difícil, né, que o povo Yanomami enfrenta, cenas que nos chocaram e ainda nos chocam, né, com relação à situação da saúde, principalmente das crianças, das pessoas idosas, né? Então a gente tem na linha para conversar conosco o pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, o Paulo César Basta. Paulo, seja bem-vindo aqui à Rádio Nacional da Amazônia. Tudo bem?
Olá, Juliana, os ouvintes, é uma satisfação poder conversar com você e com a comunidade sobre um tema tão importante.
Verdade, Paulo. Queria aproveitar assim e te perguntar até como que para você que é um pesquisador da Fiocruz, né, e que trata de temas relacionados à saúde há bastante tempo, queria saber como que bateu em você essas imagens, essa situação toda que o povo Yanomami vem enfrentando nos últimos anos.
Bem, essas imagens que estão circulando, né, nas redes sociais, no noticiário, na internet, do modo geral, são imagens muito fortes, né, muito impactantes e que mexem com a sensibilidade de qualquer pessoa, né, que tem um mínimo de empatia, né, e deixa a gente muito triste, né, muito comovido com essa dura realidade que a população vem passando aí, né, nos últimos tempos na Terra humana. Então, realmente são imagens fortes e que têm esse potencial de mobilizar a sociedade em torno do problema para mudar essa situação.
Quais que são os principais problemas de saúde do povo Yanomami, esse povo Yanomami lá de Roraima, que foi, né, o povo do qual as imagens circularam, mas a gente sabe que muitos povos indígenas passam por situação de vulnerabilidade no Brasil, mas especificamente sobre aqueles povos ali de Roraima, Paulo, quais são os principais problemas de saúde? É a desnutrição? É a malária? É o quê?
Bem, Juliana, os problemas são múltiplos, né? Infelizmente, os problemas de saúde naquela região são múltiplos, né? E têm origens variadas e que acabam se somando e resultando nessas imagens tristes que a gente tem visto. Mas eu vou focar a resposta, assim, tentar ser mais didático para você e os ouvintes tentarem entender melhor. Então, olhando para os impactos, né, promovidos naquela região pela presença de garimpos ilegais de ouro e pelo uso indiscriminado do mercúrio nessas atividades, né? Então, eu começo dizendo que o mercúrio, né, é apenas a ponta do iceberg, né? É aquela parte que está de fora, que as pessoas veem, né, que está na mão do garimpeiro, é a prata líquida, é o azogue, que é popularmente conhecido e que contamina o ambiente. Mas, na base desse iceberg, né, há uma cadeia de problemas relacionados e que todos eles vão afetar diretamente a saúde das comunidades tradicionais, né? Então, eu começo dizendo que o garimpo, quando entra no território tradicional, né, de um modo ilegal, sem autorização, sem permissão das comunidades, a primeira providência é a devastação da floresta, a derrubada da cobertura vegetal. Então, essa derrubada da cobertura vegetal promove um escasseamento dos recursos naturais daquela comunidade. Os animais de grande porte, né, os mamíferos de grande porte, como a anta, como o veado, como o porco-do-mato, o caititu, como a paca, enfim, tantos animais que são fontes de alimento, né, que são caças, a fonte de alimento para as comunidades, acabam fugindo, né? E isso promove um escasseamento das fontes de proteína na região, tá? Associado a esse processo de escasseamento dos animais maiores, a devastação da floresta e as cavas que o garimpo faz, né, os buracos que o garimpo, né, promove na floresta em busca do minério, criam condições favoráveis para a reprodução de mosquitos, né? Isso modifica todo o ecossistema local e ocorre aí a proliferação de doenças transmitidas pelas picadas de mosquitos, né? Então, por isso que a gente costuma dizer que no rastro do garimpo sempre há uma epidemia de malária, né? Mas a malária não é a única doença transmitida por mosquito. Temos também a presença de leishmaniose tegumental, leishmaniose visceral, oncocercose, outras arboviroses, né? São doenças transmitidas pela picada de insetos.
Uhum.
Tá? Além disso, né, os garimpeiros mudam o curso dos rios, derrubam o mercúrio no leito do rio, o mercúrio contamina os peixes. Né? Então, outra fonte importante de alimentos é comprometida. Tá? À medida que o garimpo vai se expandindo, né, é necessário uma rede de apoio, né, de suporte a essas atividades. Para entrar um maquinário pesado, tem combustível, aí entra um comércio associado. Esse comércio, geralmente, de alimentos é baseado em alimentos industrializados, ultraprocessados, ricos em gordura, em sódio, em açúcar, né, e pobres em proteínas, em sais minerais. Então, aí ocorre uma alteração nos padrões alimentares. A população que antes tinha, né, como alimentos da natureza, a carne da caça, a carne dos peixes, os produtos da roça, os produtos de coleta sazonais da floresta, né, passam a não ter mais esses produtos disponíveis, né, então, se instalar a insegurança alimentar, e ao mesmo tempo que esses produtos não estão disponíveis, o garimpo utiliza como estratégia de cooptação das comunidades, né, a distribuição desses alimentos industrializados.
Uhum.
Então, as pessoas, ocorre uma alteração nos padrões alimentares, né? E com isso passam a aparecer essas imagens de crianças e idosos desnutridos e, ao mesmo tempo, adultos jovens, né, envolvidos com as atividades de garimpo passam a ter doenças metabólicas, né, crônicas não transmissíveis que antigamente não eram frequentes na comunidade,
uhum,
como a emergência de obesidade, sobrepeso, diabetes, hipertensão. Né?
Uhum.
Então, esse aliciamento, né, provoca uma dupla carga de desvios nutricionais que nós chamamos. Né? A presença concomitante de desnutrição em crianças e idosos e o surgimento desses problemas metabólicos, né, de sobrepeso e obesidade em algumas situações em adultos jovens.
Uhum.
Então, essa rede de comércio também envolve a distribuição de álcool, de uhum, drogas, tem a prostituição, né, para entreter 20 mil garimpeiros, né, meio no interior da Amazônia, sempre está atrelada a essas atividades de uma rede de prostituição. Essa rede de prostituição fomenta a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, os casos de sífilis congênita, sífilis gestacional também têm aumentado, né? Os casos de violência sexual contra mulheres e crianças são crescentes, né? Hoje mesmo li uma reportagem informando que há pelo menos um registro de 30 gravidez, né, de mulheres indígenas decorrentes de frutos de estupro por garimpeiros. Né? E os garimpeiros utilizam o álcool também como forma de aliciamento. Né? Então, distribuem o álcool de uma maneira ampla na comunidade, deixa a comunidade entorpecida, se aproveita das mulheres e das crianças, ocupa o espaço e assim vai dividindo a comunidade. Né? Nesse processo de aliciamento, os garimpeiros, né, cooptam principalmente homens jovens, né, lideranças, com a promessa do enriquecimento fácil, com a promessa de aquisição de bens e mercadorias que vêm da cidade, com a distribuição de motores de energia elétrica, motores de polpa, embarcações, né? E isso promove uma ruptura dentro da própria comunidade, né? Passam a existir conflitos dentro da própria comunidade, uma vez que as lideranças mais antigas, os anciões, né, as mulheres principalmente, não querem a presença do garimpo, e o garimpo, para muitas aspas, né, adquirir a sua autorização para permanecer no território, faz esse aliciamento dos homens. Né?
Uhum.
Então, à medida que os homens são aliciados, né, ele cria-se uma dupla situação de vulnerabilidade. Né? Os pais das famílias, os maridos, saem das comunidades, deixam as suas famílias, né, em uma situação de insegurança, sem proteção, e também, né, promove assim uma alteração na organização social, porque há uma divisão de gênero no trabalho tradicional, né, no qual cabe ao homem abrir uma clareira na floresta para que a sua esposa vá lá nessa clareira levar os produtos da roça, plantar a mandioca, a batata, o cará, o inhame, o milho, né, a banana, enfim, os produtos que vão alimentar a família, né? Cabe ao homem, além da abertura da clareira da roça, ir buscar na floresta a proteína para alimentar a sua família. Ele vai atrás da caça, ele vai atrás do pescado, ele vai atrás dos produtos de coleta, né? Então, ele, estando fora da comunidade, ele deixa a sua família, né, em situação de vulnerabilidade, de risco, insegurança, né, física, pode ser agredida pelos invasores, e também insegurança alimentar, porque ele deixa de levar né, o alimento, a proteína, para dentro de casa, para alimentar a sua própria família. Então, é uma face ainda mais perversa do garimpo, né?
Nossa.
Enfim, então esses processos estão acontecendo, né, o tempo todo nessas regiões, e isso acaba afetando diretamente a qualidade de vida, né, os indicadores de saúde, as formas de adoecimento, né, das crianças e dos idosos principalmente. E à medida que essas pessoas tem, por exemplo, um quadro de malária, né? A malária é uma doença consumptiva, que a pessoa fica com febre, fica fraca, né? Então, ela perde o seu potencial de trabalho, né? Então, nas aldeias, não tem energia elétrica, não tem geladeira, não tem despensa, as pessoas não têm como armazenar alimento, né? Então, as pessoas têm que diariamente ir na roça, coletar mandioca, colocar mandioca dentro do cesto, né, do tipitio, e trazer para casa, né? Então, é um processo que demanda, né, um gasto energético. A pessoa precisa estar sadia, né, para poder fazer esse trabalho. Então, se ela não tem condições de fazer esse trabalho, então, triplamente ela está com a segurança alimentar comprometida, né? Enfim. O contato interpessoal com os garimpeiros, né, além dos casos que eu mencionei de violência sexual, de doenças sexualmente transmissíveis, né, também pode haver transmissão de outras doenças de contato interpessoal, né, notadamente as doenças de transmissão aérea, como os casos de gripe, de influenza, de pneumonia, né, de tuberculose. Mais recentemente tivemos o exemplo da Covid-19, né? Então, há estudos que indicam que um dos principais vetores de transmissão da Covid-19 nas terras indígenas foi a presença de garimpeiros, né? Então, isso tudo está acontecendo simultaneamente, né? Então, é um quadro que, de uma maneira insidiosa, vai comprometendo a cada dia que passa a situação de vida e de saúde das comunidades locais, né?
Nossa, Paulo, e
E aí,
pelo que você vai. Desculpa, pode falar.
falando particularmente do mercúrio, né, que é o ponto, como eu disse ali, o ápice do iceberg, na ponta do iceberg, ele tem ainda características, né, muito preocupantes, porque ele é utilizado amplamente, né, pelos garimpeiros, porque ele, o mercúrio metálico, né, a prata líquida, o azogue, ele é amplamente utilizado porque ele forma ligas metálicas com facilidade, com metais nobres, como prata e ouro, né, principalmente. Então, por isso que ele tem esse amplo uso. E como essas atividades em terras indígenas, elas são ilegais, né, elas não têm nenhuma autorização, nenhuma regulamentação, elas são feitas de uma maneira rudimentar, né, não são cumpridas legislações ambientais, não são cumpridas legislação trabalhista, não há nenhum tipo de cuidado com a saúde do ambiente, com a saúde das pessoas, dos trabalhadores, né? Então, e quanto mais rudimentar é esse processo, maior é o desperdício de mercúrio. Então, há estimativas que para cada quilo de mercúrio que o garimpeiro encontra, ele gasta até 3 quilos de mercúrio. Né? Então,
Então,
ou
para
seja,
cada quilo de ouro, né? Você quer colocar? Você...
Opa, desculpa, para cada quilo de ouro que o garimpeiro encontra, ele gasta até 3 quilos de mercúrio. E aí, ou seja, né, um quilo de ouro gruda no quilo de mercúrio, forma o amálgama, e os outros 2 quilos de mercúrio excedentes são liberados no leito do rio, sem nenhum tratamento, sem nenhum cuidado, sem nenhuma precaução, né? E esse mercúrio excedente, ele desce no fundo do leito do rio. Ele chega lá naquela lama, né, no lodo que fica no fundo do leito do rio, ele sofre um processo de transformação química, ele deixa de ser o mercúrio líquido, né, o azogue, e se transforma no mercúrio orgânico, também conhecido como metilmercúrio. Esse metilmercúrio, ele ingressa na cadeia trófica alimentar, ou seja, ele afeta todos os seres vivos que vivem no rio, de pequenas algas, larvas de inseto, tracajá, jacaré, pequenos crustáceos, diversas espécies de peixes, né, e todos os animais que se alimentam desses produtos do rio, né? Então, aves que comem peixes, a lontra que se alimenta de peixes, o caititu que come peixes, né, e o ser humano que vai também comer peixes e vai ser contaminado com esse peixe que está sendo contaminado com o mercúrio. Né?
Uhum.
Então, uma vez que o ser humano se alimenta com pescado contaminado, ele vai ingerir o mercúrio que está presente no pescado e esse mercúrio vai cair na corrente sanguínea, vai se distribuir por todos os órgãos e sistemas do corpo humano e, à medida que ele vai se depositando nesses órgãos e sistemas, vai provocando lesões e essas lesões vão ser manifestas na forma de sinais e sintomas, né, de acordo com o órgão afetado. A gente costuma dizer que o mercúrio tem uma predileção pelo sistema nervoso central, né, e lá no cérebro ele vai promover diversas alterações.
Uhum. E há estudo dessa presença de mercúrio já nos organismos de várias populações indígenas que tenha, cujas terras têm presença de garimpo ilegal, né, Paulo?
Sim, Juliana. O nosso grupo de pesquisa na Fiocruz já conduziu estudos dentro da própria terra humana, comprovando a presença de mercúrio em amostras de cabelo, né? Então, a gente utiliza amostras de cabelo, que o cabelo é um indicador biológico importante da presença de mercúrio no corpo humano, né? Então, a gente já mostrou a presença de mercúrio em três diferentes áreas da terra Yanomami. Já mostramos também a presença de mercúrio entre os povos indígenas Munduruku, que vivem às margens do rio Tapajós, no Pará, que também estão amplamente afetados pela presença da mineração. E tem outros pesquisadores que também já mostraram, né, a repercussão desse problema em outras áreas da Amazônia brasileira.
Uhum. O que você relatou para a gente agora, Paulo, é um cenário destruidor, né? Um cenário de devastação, de adoecimento coletivo, né? Porque você colocou muito bem, assim, uma pessoa doente, como é que ela vai sair em busca de alimento numa região que também está adoecida, né? Porque o ecossistema todo acaba ali adoecido também, o solo, o rio, os peixes, quer dizer, a imagem que me vem mesmo é de um cenário devastador, e é isso, né?
Lamentavelmente, Juliana, não tem outra palavra, né? É uma devastação, é um cenário desolador, é um cenário de guerra, né, eu diria. E os povos indígenas do Brasil, né, em particular agora o caso de Yanomami, né, reflete uma situação que vivem os refugiados de guerra, né? Então, os indígenas vivem numa situação de refugiados dentro do seu próprio território, né? Porque é no seu território que eles estão sendo expropriados, eles estão sendo violentados, eles estão sendo colocados numa situação de vulnerabilidade extrema, né, pela a ausência, né, até o momento, né, da presença do Estado, né? Então, nos últimos 4 anos, o Estado virou as costas para as populações tradicionais, os povos indígenas em particular, e, por um lado, virou as costas e, por outro lado, abriu as portas para a invasão do crime organizado, né?
Uhum.
Então, é um cenário de abandono total.
Nossa, a palavra é abandono mesmo, né? E quando a gente vê, né, quando eu vi as imagens, principalmente das crianças também desnutridas, né, eu fico pensando até naqueles corpos, né, como que um corpo consegue processar as informações, como que ele consegue viver, como que ele consegue, né, com tamanha fragilidade, né, Paulo? Eu vi um relato que as crianças não conseguem nem chorar, isso me partiu o coração, assim, porque eu acho que a gente, de verdade, não tem a real dimensão do que está acontecendo nesses territórios, né, e por isso que é importante você trazer isso que você contou para a gente agora, porque você deu uma aula de como o garimpo interfere mesmo na saúde, na vida, né, dessas comunidades. E é muito chocante, né?
É verdadeiramente chocante, Juliana. E eu fico assim, honrado de poder colaborar, né, com um programa de esclarecer os ouvintes para que as pessoas possam realmente ter uma compreensão ampliada, né, da dimensão que esse problema representa para a sociedade local, né, para os Yanomami em particular. E é importante dizer também, né, que os efeitos deletérios do garimpo não se restringem, né, a essas pessoas que estão, né, sofrendo diretamente os impactos, como está sendo noticiado, né, porque a devastação do garimpo também afeta diretamente as mudanças climáticas, né, o aquecimento do planeta, muda o regime de chuvas. Isso compromete o agronegócio que fica no centro-oeste, isso compromete a saúde da população, né, que depende dessas substâncias que vêm, né, da natureza. Então, é um processo em cadeia, né, e no qual o povo Yanomami hoje está representando, né, os efeitos mais deletérios e mais dramáticos dessa situação.
É verdade, e é importante que a gente fale, né, da situação real, como você está fazendo aqui com a gente, né? Justamente para que a gente possa encarar o outro lado, porque se tudo isso acontece para se chegar a um produto que é o ouro, quem é que está comprando esse ouro, né? Quem está consumindo isso? Será que a gente que está aqui ouvindo essa entrevista, será que a gente já parou para pensar se aquele ouro que você compra, que você, né, ou que você ganhou, da onde que vem isso? É necessário isso? Quer dizer, e não só eu, você, outros países também, né? Porque você colocou muito bem uma situação que afeta regime de climas, o mundo inteiro tá olhando para essa questão climática hoje, né, Paulo? E não dá para a gente tapar o sol com a peneira, né? A gente precisa encarar a nossa responsabilidade dentro disso tudo também, né?
Sem dúvidas, Leana, você traz um elemento muito importante também para a gente refletir com os ouvintes, né, em relação ao consumo do ouro, né? Porque a sociedade, né, humana, não sei por que razão, né, desenvolveu um fascínio pelo ouro, pelo consumo do ouro, né? Então você vai fazer juras de amor ao seu companheiro, você dá a ele uma aliança de ouro. A mulher vai se preparar para um evento social importante, coloca colares de ouro, brinco de ouro, né, anéis, enfim. Há um fascínio da sociedade humana por esse metal, né? E as pessoas não param para refletir de onde vem esse metal, né? De onde sai esse ouro que está sendo comercializado amplamente hoje, né? Que as pessoas tanto admiram, tanto desejam, né? Então, estudos recentes, publicados no ano passado, mostram que o ouro, uma das principais empresas que comercializam ouro na Europa, uma empresa italiana, 80% do ouro comercializado por essa empresa era proveniente da terra indígena Kayapó,
Olha.
do Pará, né? E esse ouro, ele tinha uma procedência ilegal, né? Porque qualquer atividade econômica em território indígena, ela é ilegal se não houver uma regulamentação por parte do Congresso Nacional. Então, essa atividade, além de todos os problemas em saúde que eu mencionei anteriormente, né? Pelo fato dela ser ilegal, ela não deixa um real de imposto para os cofres brasileiros, não deixa nenhum benefício social, econômico, nenhuma melhoria da infraestrutura para as populações locais, né? Muito pelo contrário, né? E esse dinheiro, essa riqueza, ela é exportada, né? E é consumida na Europa, é vendida, né? De olharias importantes, olharias importantes. Né, e sem deixar nenhum benefício para a sociedade local. Né, então, houve uma denúncia que também, além dessa joalheria italiana, as quatro principais empresas de comunicação do mundo, né, o Google, a Amazon.com, a Apple e a Microsoft, né, foram noticiadas judicialmente, notificadas judicialmente, para esclarecer de onde vem o ouro que é empregado, né, nas placas eletrônicas dos aparelhos celulares, dos microcomputadores, né, das placas de internet. Né? Então, muitos ouvintes podem não saber, mas todos esses produtos utilizam, em alguma escala, o ouro, né, nos aparelhos.
Uhum.
Então, essas empresas foram notificadas judicialmente para apresentar planos de manejo, esclarecimento, a origem, né, de onde vem o ouro que é utilizado.
Uhum.
Então, é importante a sociedade pensar sobre isso, refletir sobre isso, e fazer essa reflexão se manifestar nas suas escolhas, né, no seu consumo, fazer consumo consciente desses produtos, cobrar das empresas, né, que apresentem planos públicos, né, de manejo, que informe a fonte, né, a origem dos produtos que são utilizados. E, em última análise, assim, né, com pensamento utópico, né, pensar em desmistificar esse valor,
uhum,
né, que o ouro tem para a sociedade. Né?
Uhum.
Então, é importante que a gente faça campanhas, né, tentando levar essa informação para a sociedade deixar de consumir ouro, principalmente esses ouros de origem ilegal.
Verdade, Paulo. E ao mesmo tempo que a nossa sociedade, né, dita moderna, ainda tem esse fascínio com o ouro, e se a gente for pensar que essas comunidades, sociedades tradicionais, né, incluindo as indígenas, têm uma outra relação com a natureza, né? Quer dizer, o que elas valorizam, o que essas comunidades valorizam, está se acabando, né? Elas estão vendo tudo isso morrer ali, né? Ainda tem esse sofrimento, a gente nem falou sobre isso, que é uma questão cultural também. A forma como os povos indígenas se relacionam com a natureza é diferente, né, de outras sociedades. Então, essa parte também é muito triste, né? É muito sofrida, né?
Sim, sem dúvida, né? Esse elemento é um elemento central nesse processo, né? Os povos originários, eles têm uma relação diferenciada com o meio ambiente, né? Não há uma divisão entre sociedade e natureza, né? O povo originário, ele se reconhece como parte integrante da natureza, né?
Uhum.
Ele tem igual status com todas as criaturas vivas que estão, né, na Mãe Terra, né? Diferente da nossa visão ocidental, que, né, como diz Ailton Krenak, o ser humano ocidental acha que ele foi nomeado pelo Criador para ser o síndico do condomínio. Né? Então, ele pode definir as regras, o que pode, o que não pode fazer, o que deve ser utilizado, não deve ser utilizado. Então, essa visão é completamente estranha, né, aos povos tradicionais.
Uhum.
Então, quando você desmata a floresta, você acaba com a cobertura vegetal, você muda o curso do rio, você polui o ambiente, você está afetando diretamente o corpo desses povos, né?
Uhum.
O corpo desses povos se mistura com a natureza, se mistura com a floresta. Então, é mais uma agressão, né? Uma agressão.
Mais uma violência.
Ultrapassa, né? Mais uma violência que ultrapassa os limites do corpo físico, né? E tem toda essa simbologia envolvida.
Paulo, olha, quero te agradecer muito por esse bate-papo, que é difícil, né? Um assunto duro, mas muito importante que a gente fale sobre isso. Não só hoje, outras vezes. Fica aqui o convite para que a gente possa voltar a conversar, justamente para que a gente possa encarar esse momento triste como uma guinada. Eu tenho esperança, espero que essa nossa conversa tenha tocado também nossos ouvintes e nossas ouvintes, né, que a gente compreendendo de forma mais ampla esse problema que é complexo, que a gente possa escrever a história de outra forma daqui para frente, né?
Exatamente isso, Juliana. Também tenho essa mesma expectativa que você. Espero que essa nossa conversa tenha ajudado as pessoas a entender melhor, né, todo esse problema. E a partir desse entendimento, né, essa compreensão se espalhe na sociedade e a gente possa pensar num futuro onde seja priorizada a sustentabilidade, a saúde, a segurança, não só do ambiente, mas dos povos que habitam a floresta. E eu agradeço o seu convite, a oportunidade de falar sobre um tema tão atual, tão oportuno, tão importante, e me coloco à disposição aqui para futuras contribuições.
Obrigada, um grande abraço para você. Até a próxima, Paulo.